Agora são 10 horas 12 minutos. A nossa primeira conversa com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB, que já está aqui comigo, é uma questão que interessa aos produtores rurais. Inclusive, numa conversa aqui informal com ele, boa parte dos produtores rurais, por sinal, que é o programa de regularização ambiental. Antes de mais nada, quero cumprimentar o deputado. Deputado Sérgio Souza, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui contigo, novamente, nos estúdios da CBN em Maringá.
Deputado, quando a gente fala sobre esse programa de regularização ambiental, o senhor colocava para mim que tem um grande número de proprietários rurais, de produtores rurais, que têm dificuldade, ou vão ter dificuldade, de buscar financiamento para a produção por causa disso. Queria que o senhor explicasse essa situação para o nosso ouvinte.
Bom, vamos lá. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país continental, né? Nós somos hoje o segundo maior produtor agrícola do planeta em extensão de produção agro e a pecuária, mais a agricultura. Nós utilizamos a maior quantidade em hectares no planeta. No entanto, você consolidar isso tudo num sistema organizadinho, com fotos de satélites, não é fácil. Então, o Código Florestal de 2012, ele trouxe algumas obrigações. Demorou para regulamentar, regulamentou, vem o Cadastro Ambiental Rural. 99,9% já fizeram o Cadastro Ambiental Rural. Na sequência, vem a obrigatoriedade de você fazer um plano, ou um programa de recuperação ambiental.
Se enquadrar nesse programa
O que é? Isso é autodeclaratório. Você, produtor rural, vai até perante o órgão e diz assim, ó, eu tenho, a minha propriedade, ela tem essas características, eu teria que ter tanto de APP, que é a mata ciliar, reserva legal, tanto, e eu tenho a metade disso. Então eu estou apresentando meu plano de recuperação ambiental.
Quanto tempo ele tem para isso?
Ele deveria ter apresentado esse plano até o final de 2018. Não apresentou. O governo edita uma medida provisória e prorroga esse prazo por mais um ano, prorrogável por mais um. No entanto, o próprio governo não consegue analisar em um ano. Então, eu fui designado relator dessa medida provisória essa semana e ela tem lá mais ou menos umas 35 emendas que querem debater outros temas dentro do Código Florestal. Uma vez que a medida provisória, ela permite, ela flexibiliza a possibilidade de alterações na lei que ela está já editando, né? Então, nós temos ali a possibilidade de mexer em alguns temas que são importantes para consolidar o Código Florestal.
Então, o Código Florestal pode ser alterado para poder adequar ele a esse momento que os produtores estão vivendo.
Com certeza. Nós, assim, não vamos tirar a essência do Código, jamais. No entanto, em muitos cantos desse país, inclusive no Paraná, há interpretações divergentes.
Por exemplo, deputado, só para a gente poder dar uma ideia para o nosso ouvinte.
Por exemplo, o seguinte, área consolidada em 2008, é o que diz a lei. E vem alguns intérpretes e diz o seguinte, tá bom, mas a lei passou a vigir a partir de 2012. Então quer dizer que vale a lei antiga até 2012 e não a lei nova a partir de 2008. E isso nós temos que tratar agora e vamos avançar nesse sentido, porque se o código consolidou a área, ou seja, quem suprimiu vegetação nativa e ficou dentro dos limites do código a partir de 2008, está albergado pelo código. Anterior tem que recuperar. Anterior a 2008 está albergado pelo código, né? Quem suprimiu a partir de 2008 tem que recuperar. E há alguns dizendo não, que não é somente anterior a 2008, e sim 2012. E aí cria todo um problema no que diz respeito à área consolidada. E nós vamos tratar isso para não sobrar dúvida, até ser redundante, né? Porque o código já fala nisso, mas o intérprete da lei, um juiz, um Ministério Público, ele sempre leva as dúvidas e temos decisões de todo tipo espalhadas para esse país.
Quantos produtores agrícolas teriam dificuldade de financiamento, busca de recursos por causa disso?
Olha, hoje o seguinte, se você não tem o programa de regularização ambiental, que é o caso de 95% dos produtores do Brasil, você não tem acesso ao crédito rural. Porque é uma condição de tomar o financiamento você estar em dia com as suas obrigações perante o meio ambiente. Uhum. E se você não tem essas obrigações corretas, você não toma o financiamento. Por isso que o governo dilatou o prazo por mais um ano e a nossa ideia é tornar esse prazo perene. Ou seja, você tem um ano para apresentar a documentação. Mas se o governo demorar 2 anos para analisar, você não pode ser penalizado. Então, o prazo é para a apresentação da documentação.
Passar a bola para o governo. Ou seja, aí se o governo for ágil e rápido, claro. Tudo bem. Se não for, ele não pode cobrar também.
Gilson, o governo não consegue analisar tudo ao mesmo tempo, né? Isso tem o seu prazo natural. E aquele que protocolou no último dia? Quer dizer que no dia seguinte, ele pode ter os seus motivos. Pode ser que agiu de forma displicente ou pode ter tido outro motivo para deixar para a última hora, né? Sabe como é que é o nosso povo brasileiro, né?
Agora eu queria mudar um pouco de assunto e falar da presidência da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados. Tem um papel importante, inclusive essa comissão, como a CCJ, também está à espera do ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes já falou que semana agora, quarta-feira da semana que vem, ele vai à Comissão de Constituição e Justiça para discutir a reforma da Previdência. E o senhor está à frente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados. Também se espera a visita do ministro da Economia lá?
Nós já combinamos a ida dele, inclusive nessa última quarta-feira. Ele tem previsão de ir no início de maio, mas nós queremos antecipar. Nós temos aí, durante o mês de abril, uma previsão para votar na CCJ no dia 17, a admissibilidade da PEC da reforma da Previdência. Aí vem a Páscoa, né? A ideia, na semana seguinte, a da Páscoa, nós ouvirmos o ministro Paulo Guedes na Comissão de Finanças, que é a Comissão Temática da Economia na Câmara dos Deputados, e também o Rogério Marinho, que é o secretário para a Reforma da Previdência. Na reunião da última quarta-feira, deixamos previamente ajustado que demos 3 datas a ele. Agora, no dia 9 e 10 de abril, logo após 23, 24 de abril, logo após a Páscoa, ou daí teria que ficar realmente para o dia 10 de maio, 8, 10 de maio ali, porque na semana 1ª de maio tem o 1º de maio, que é numa quarta-feira também, que quebra a semana parlamentar legislativa em Brasília. E por mais que a PEC não vai passar pela Comissão de Finanças, Gilson Aguiar, mas é a Comissão de Finanças, a Comissão Temática para toda a pauta da economia. E nós não podemos ficar alheios a essa discussão. A comissão, uma PEC tem comissão especial, alguns parlamentares vão estar lá, mas a comissão, ela analisa todo o impacto orçamentário financeiro, ela verifica todo o enquadramento na lei de responsabilidade fiscal. A comissão de finanças é uma comissão terminativa, e ela termina quando ela encerra o projeto ali por não prever impacto orçamentário no orçamento da União, por exemplo. Inclusive a PEC aprovada pelo Congresso Nacional, mexendo lá na questão do impositivo das emendas, ela traz nesse sentido também, ela traz lá 1% do orçamento da União, deixando discricionário ao Parlamento para aprovar os seus projetos. Olha só como isso é interessante, apesar que a imprensa aí, e às vezes não entende muito, acaba divulgando de forma que confunde um pouco, mas veja só o seguinte, quem é o Parlamento? É a representação do povo brasileiro. Lá no Parlamento estão todos representados, querendo ou não. Pode ser que o cidadão não votou no candidato dele e não se elegeu, mas lá está a vontade da maioria que representam as minorias. E se nós estamos lá e temos a prerrogativa de legislar, inclusive de ser autor de projetos, como é que você vai ser autor de um projeto se ele não tem depois uma reserva de orçamento para você fazer aplicar o seu projeto? Você não, quem vai legislar é só o governo. Então, o que o Parlamento está fazendo é pegar 1% do orçamento geral da União, aonde serão debatidos em projetos que tramitam no Congresso Nacional, de autoria de senadores ou de deputados, e que, lógico, em 1% pode gerar impacto orçamentário financeiro nas contas do governo. Uhum. É legítimo isso, não é nada de ilegítimo, não. Inclusive, até mesmo para respeitar as minorias.
Então, aquela ideia que, por exemplo, o candidato do Legislativo, vereador, um deputado estadual ou federal, de certa forma, quando ele fala de defesas de algumas ações e de com recursos para algumas ações, ele está cumprindo o seu papel.
Olha, eu tenho um projeto para você possibilitar a dedução no seu imposto de renda a pagar aquele que faz doação a entidades de proteção de animais. Hoje já tem para saúde, tem para esporte, tem para um monte. Eu coloquei, só que esse projeto não vai adiante se eu não demonstrar o impacto orçamentário financeiro dele e dizer de onde vai sair o dinheiro. Porque por mais que é uma dedução no imposto de renda, é do imposto a receber. Então haverá um impacto, né? Lógico, tem limitações, uma série de regras, mas é uma forma de você incentivar os bons tratos aos animais, principalmente aos animais abandonados. Então um projeto como esse ele não tem futuro. E como este projeto tem centenas no Congresso Nacional.
Por causa dessa questão do impacto no orçamento.
Impacto no orçamento. E lá na Comissão de Finanças, eles chamam de cemitério do Congresso Nacional. Porque lá se enterra metade dos projetos que tramitam, porque eles têm impacto.
Agora vou falar um pouquinho de Congresso, vou falar um pouco de governo. Vamos aproveitar um pouquinho a nossa conversa, já que o senhor está num poder que está tendo aí uma situação um pouco diferente com o Poder Executivo. A Presidência da República e a Presidência do Congresso, Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, não se entenderam muito bem essa semana. Agora parece que as coisas estão um pouco mais calmas e as coisas andam. Como é que o senhor avalia o início desse governo, tanto no Poder Executivo, sendo o homem do Congresso? E como é que o senhor avalia o próprio Congresso, renovado, e existe por parte da opinião pública um empurra-empurra? A hora a culpa é do Congresso, a hora a culpa é do presidente.
Olha, primeiro temos que entender o seguinte, onde é que há empurra-empurra? Qual é o problema? Qual é o projeto? É só a reforma da Previdência. Não tem nenhum outro que está tendo problema. Ah, tá bom, o pacote anticrime do Moro, que é excelente, que tem que tramitar e com a urgência necessária. No entanto, você tem que entender que tem um calendário especial para uma reforma da Previdência, que é uma alteração na Constituição. Você tem comissão especial, você tem CCJ, comissão especial, você tem plenário em duas votações, onde se tem necessidade de 3/5, 308 votos, e depois ainda o Senado Federal. Lógico, pode se tramitar paralelamente, claro, e deve tramitar. Acontece aí, eu tenho um pouco de experiência, 3 anos de Senado, já estou no meu 5º ano de deputado federal, Gilson Aguiar, e o Congresso ele tem o seu tempo. Ainda mais quando chega metade do Congresso novo, é natural isso. Mas não tinha eu a experiência da mudança de um governo, porque os governos anteriores houveram continuidade, desde 2003. A última mudança foi em 2003. E o que se percebe? Um governo, para até ele se achar, até ele se acomodar, formar a sua equipe, inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro coloca um corpo de ministros que muitos deles que não estavam na política, que não têm o tato da política. Isso não quer dizer que é ruim ser da política, não, de forma alguma. Quer dizer que você tem formas de articular, de conversa, de diálogo. Então, isso demora um pouco. O próprio presidente Jair Bolsonaro, eu tenho dito para meus amigos, não tenho receio nenhum de falar aqui, tem que falar menos nas redes sociais. Tem que falar menos. Ele acabou a campanha, está na hora de... tem que governar. E um presidente da República, aquilo que ele fala, isso tem reflexos na economia, nas bolsas, no dólar, no dia a dia, na expectativa de melhora, de piora. Então, o que tem que fazer o governo? Ele fechou o pacote, tem que encaminhar ao Congresso Nacional e as lideranças do governo têm que articular junto ao Congresso Nacional a aprovação desse pacote. Porque a reforma da Previdência, Gilson, é assim, ela mexe com o mais humilde e com o mais abastado, ela passa pelo servidor público, passa pelo trabalhador rural, passa pelo regime geral, passa pela expectativa de vida da pessoa, passa pelo tempo de contribuição. Então ela mexe com todos. E o Congresso Nacional, ele é composto por minorias. E estas minorias pode dar uma maioria de ideologia direita ou de esquerda, ou de centro. Hoje eu diria que de centro-direita o Congresso Nacional. Mas cada um tem, por exemplo, eu sou muito ligado, até mesmo que sou do Paraná, o homem do campo. Eu vou trabalhar muito essa questão, estou trabalhando muito essa questão do fundo rural e da aposentadoria para o homem do campo. Mas nós não vamos deixar de cuidar do homem da cidade também. Eu tenho dito que nós temos que tratar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual. Nem todos têm a mesma expectativa de vida. Tem uma turma aí que ganha muito bem e se aposenta com 48 anos no top do salário e vai viver até os 90, porque compra saúde. E tem uma turma que está morrendo aos 60 e não conseguiu se aposentar.
Quer dizer, existe uma desigualdade que hoje tem que ser respondida de alguma forma. Aí a gente tem um Congresso, como o senhor falou, muito dividido, deputados novos, existe um debate muito grande dentro do Congresso, um governo novo também. E o senhor está dentro de uma comissão que mexe muito com o orçamento do governo, a responsabilidade do governo e o processo de privatização. O futuro. Como é que a gente pode perguntar para um deputado, para um congressista, o futuro traz coisas boas? Na avaliação do senhor, ainda temos muitos impasses a serem resolvidos, por mais que o senhor fale que agora o impasse é o impasse da Previdência?
É a acomodação normal, né? Esses dias nós estávamos ao fundo do plenário com alguns colegas, Gilson, e um deles falou assim: olha, eu vou ficar aqui assistindo essa coisa que está acontecendo lá na frente. Vou esperar uns 6 meses, 1 ano, vocês vão ver como é que vai voltar as coisas boas e tal. Eu disse a eles: eu vou lá para frente. Eu vou preencher os espaços, porque o Brasil não pode esperar. Nós temos que fazer este governo dar certo, porque se esse governo der certo, o Brasil vai dar certo. Se não der certo o governo, vai ser uma tragédia, porque a crise política tem um reflexo muito grande, e nós tivemos experiência recente. E busquei os espaços. Hoje eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, devo presidi-la o ano que vem, estou na presidência da Comissão de Finanças, vou relatar a medida provisória que vai fazer essa mini reforma no Código Florestal, vou relatar a lei de licenciamento ambiental e outros projetos que a gente está trabalhando, outras frentes parlamentares, como das cooperativas, como dos municípios alagados. Então nós ocupamos o espaço dentro do Congresso para trabalhar. E é assim que tem que ser. Eu acho que é assim que o povo brasileiro tem na sua esperança quando ele vai lá e digita o número da gente para ser seu representante no Congresso Nacional.
Última pergunta: seu partido, o MDB, já foi o grande partido do país, é hoje o partido com o maior número de filiados, mas, de certa forma, teve um prejuízo eleitoral na última eleição. Temos um presidente que membros do MDB o apoiam, ou pelo menos consideram que deve ser investido nesse governo. Existe dentro do MDB opositores ferrenhos ao atual governo. Qual é a do MDB nesse governo?
Olha, o MDB perdeu a sua coalizão ideológica dentro da atuação política. Hoje o MDB ele é composto de pessoas, e estas pessoas defendem as suas opiniões pessoais, não é mais a posição do partido, e muitos mancharam a imagem do partido. Mas eu digo que não é o partido que é o problema. Nem o Partido dos Trabalhadores, nem o Partido dos Democratas, o do PSL, não é um partido o problema. O problema são alguns partidários que fazem parte destes ou daquele outro partido. Eu sou desde a juventude no MDB e tenho um carinho muito grande por esse partido, que foi o partido que trouxe a redemocratização e que fez o Brasil ser o que é hoje. Mas algumas pessoas se perderam no meio do caminho e traz essa mancha que não vai ser fácil de tirar.
Mas vai.
Olha, não basta mudar o nome. Nós temos que mudar o jeito. Na reunião de bancada da última semana, eu disse à bancada dos deputados federais que o MDB tem que ser protagonista em defesa dos interesses da sociedade brasileira. Nós não temos mais vinculação com nenhum governo. Não podemos ser submisso à vontade de alguns ou os interesses próprios de alguns partidários. Nós temos que defender os interesses da sociedade brasileira. Talvez nós estamos tendo aí a melhor oportunidade. O Democratas ressurgiu dessa forma. Eu acho que o MDB pode fazer também.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson Aguiar. Sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço, um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Conversei com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB. Ele está à frente da comissão que discute a questão do Código Florestal, inclusive o programa de regularização ambiental. O deputado também conversou um pouquinho sobre a reforma da Previdência em relação com o governo atual e o próprio partido, a expectativa de mudanças dentro do MDB.